Cine CBN no ar, eu, Marcelo Bugarelli e Elton Telli aqui nos estúdios da CBN, diretamente para falar de cinema. Elton, conte-me tudo, não me esconda nada.
Hoje a gente tem uma pauta bem interessante, né? O Martin Scorsese, diretor, que ele é italiano, mas radicado nos Estados Unidos, ele comemorou...
Ele é italiano mesmo? Não é nascido... descendência apenas italiana?
Eu acho que ele é nascido na Itália, mas ele foi para os Estados Unidos muito cedo. Daí, fez toda a carreira dele nos Estados Unidos, né? Cineasta, acho que é um dos mais importantes, digamos, do...
Atualmente, eu acredito, com certeza.
Então, a gente tá falando do Martin Scorsese hoje aqui no programa, porque justamente hoje, dia 17 de novembro, ele comemora 75 anos de vida, olha só, parabéns.
Gente, daqui a 5 aninhos, então tem 80 anos, né?
Passa muito rápido, né?
É mais rico, não envelhece.
Não parece, né? E ele tá aí em plena atividade, ele lançou um filme no ano passado muito bom, inclusive chamado Silêncio, com o Andrew Garfield, Liam Neeson, um elenco muito bacana, sobre uns padres jesuítas que se perdem lá no Japão, e eles viram refém lá, porque durante a guerra e tal, é um filme muito, muito bacana, não teve tanta projeção. Mas enfim, o Scorsese ainda está em atividade, ele foi um dos grandes nomes aí daquele movimento chamado Nova Hollywood, né,
que, ia falar isso agora.
Que teve início nos anos 60, prolongou até os anos 70, tem vários outros cineastas que
foi junto com o John Cassavetes também, vários, né? Vários outros.
O Arthur Penn, William Friedkin,
Polanski,
gente.
Aquela geração, né? Sensacional. Numa época eles estavam com seus quase 30 anos aí, né?
Aquele
boom, né?
Aquele boom e criativamente fervilhando, né, os Estados Unidos. E o Scorsese fez parte disso, ele já veio aí com os dois pés na porta em Caminhos Perigosos, que eu acho uma obra-prima incompreendida, eu diria, porque muitas pessoas falam, quer dizer, poucas pessoas citam Caminhos Perigosos.
É verdade.
E pra mim é um filme incrível, assim, eu acho que não deve nada aos grandes filmes dele de posteriores, né, que, quando ele tinha mais dinheiro e ele tinha produtores ricos por trás.
Tem um filme dele que eu gosto muito, que nunca é citado como um dos melhores dele, que é o Depois de Horas, sabe?
Eu conheci esse filme por causa de você, meu galera, já faz alguns anos, e eu sou apaixonado por esse filme.
Adoro, é uma comédia pra mim, surrealista, né, e super divertida, né, e o filme, você vê que é um orçamento baixo, né?
Sim.
Né? Foi um período de uma safra ali que ele conseguiu fazer um filme de um orçamento bem baixo, que se passa totalmente em Nova York à noite, né?
Em uma noite só. O cara sai de expediente, né, e acontece tudo na vida dele.
A vida dele era pacata demais, né?
Em uma noite acontece o que aconteceu na vida dele inteira.
É, até ser perseguido pelas pessoas, ele foi, até confundido com bandido.
É um filme bem divertido, poucas pessoas falam dele. Puxando já, outro filme que é uma comédia do Scorsese, que é muito bacana, é o Rei da Comédia.
Jerry Lewis,
naquela cena final, excelente. E tem o Robert De Niro, que foi aí o...
É um amigão dele, né?
Foi um dos pupilos do Scorsese no começo da carreira. Hoje diria que é o Leonardo DiCaprio, né? Uhum. Todos os filmes do Scorsese agora tem o Leonardo DiCaprio no elenco. Mas antes era o Robert De Niro e eles fizeram uma parceria muito boa, assim, com grandes filmes.
Toro Indomável, né?
Meu favorito.
Meu favorito.
Eu sou
do favorito final, então.
Do Scorsese é Toro Indomável. Eu acho sensacional aquele filme. Em todo sentido, esteticamente, narrativamente.
Até os filmes menores do Scorsese merecem menção, né? O Cabo do Medo também, que é uma refilmagem também, com o Robert De Niro. Você falou do Robert De Niro, me lembrei logo também.
Não tem como não dizer. Eu sei quem gosta muito desse filme é Cybele Chacon, que não está aqui hoje no programa, mas ela gosta muito de Taxi Driver.
Taxi Driver é um grande filme. É a cara, aquilo que você falou, da nova Hollywood. Taxi Driver é aquela cara ali, é a cara dos anos 70, é aquela cara de Nova York suja. Hoje parece que Nova York tudo limpinha,
tudo
né?
Limpinho.
Mas era uma Nova York assim, meio bandida, né? Você, qualquer esquina ali só tinha mau elemento, né? Você sempre achava que ia ser assaltado em qualquer lugar.
A gente comentou de Cabo do Medo, né? Que é um filme mais de terror, aí puxando pro suspense. A gente falou do Taxi Driver, Caminhos Perigosos, que... as comédias dele nos anos 80. Mas o que eu acho interessante é como o Scorsese, ele também é versátil, né? Ele fez o Nova York.
É New York, New York, né?
Isso, que é um musical. E ele também fez...
Liza Minnelli e De Niro
sempre ali. E ele fez filmes épicos também, tipo aquele Kundum, né? Que eu não gosto.
A Última Tentação de Cristo.
Sim,
polêmico.
Polêmico pra caramba também. Tem também o... um que eu gosto muito também. O Scorsese foi conhecido muito, marcado por esse cinema de máfia, né? Ele fez aquela obra-prima, que é Os Bons Companheiros.
É interessante como ele gosta do italiano, né? Daquela raiz italiana, né?
Sim.
De gangues, né? De mafiosos.
Os Bons Companheiros, tá aí pra provar. Tem outro filme dele que é muito bom e poucas pessoas falam, que é Cassino.
Cassino. Tem Os Infiltrados também.
Os Infiltrados, que é mais recente, né? Foi o filme que ele finalmente ganhou aí o Oscar de melhor diretor.
Ele nunca foi muito de Oscar, né? Ele foi sempre cultuado, mas foi poucos Oscars aí pelo volume da obra dele, né? Pela importância da obra dele.
Pela representatividade, né? Concordo. E ele como a gente diz no começo do programa, ele é um dos maiores em atividade, sim. Eu acho que...
Os mais influentes também, né?
Sem dúvida.
Né? Agora, como produtor também, tem uma...
E é legal do Scorsese, você já até me falou isso, eu fui pesquisar, que ele é um grande cinéfilo.
Aliás, eu indico para as pessoas... Eu vou falar da Versace de novo, mas não estou ganhando nada com isso não, tá? Existe uma coleção, aí você pode comprar até... Não é coleção, são dois DVDs da... O cinema segundo Scorsese. Ele fala sobre a história do cinema americano e a história do cinema italiano.
Ele tem um programa muito legal que é de preservação do cinema. Então, são vários filmes que ele gosta mesmo, que ele assistiu nos anos 50, 40, enfim, que ele pega esses clássicos, às vezes uns clássicos meio malditos, né, que ninguém conhece.
Até o cinema latino-americano, ele gosta de filmes do Glauber Rocha, ele conhece filmes de Glauber Rocha. Ele não admite que não consegue interpretá-los, porque ele vê que são filmes bem barrocos, né, bem enraizados aqui. Mas o Deus do Diabo na Terra do Sol. São filmes que ele é apaixonado por isso aí.
Bem legal. Uhum. E a gente vê que é um cineasta com bagagem, né? É um cara que domina a técnica. Ele domina. Uhum. Isso aí é inquestionável. Às vezes eu acho que ele usa até demais, uma crítica.
É, né?
Acho que às vezes ele faz algumas coisas só pra falar, ó, como eu sei fazer. Sabe?
É, assim.
Mas tudo bem.
Planos longos.
É isso, né?
Ou então cortes fantásticos, assim, que você...
Ou aquele plomo G lá, que não precisava, mas tudo bem. Deixa o cara se divertir. Também.
Bem, parabéns então, Scorsese.
É isso aí, a gente fica no aguardo de outros filmes. Eu sei que ele vai lançar o The Irishman, que é um filme que reúne De Niro, tem o... acho que é o Harvey Keitel, que também fez algumas participações nos filmes dele. Ele vai também fazer, parece que a biografia do Sinatra, que vai ser o Leonardo DiCaprio no papel principal.
Rumores. Você falou Sinatra e Leonardo DiCaprio... Tem semelhança.
Parece, né?
Parece, sim.
O departamento de maquiagem não vai ter tanto trabalho.
Dá pra envelhecer um pouquinho.
Mas é isso aí então, Buga.
Grande abraço, pessoal. Bom final de semana.
Ó, a gente finaliza o programa com Dropkick Murphys, que é uma música da trilha de Os Infiltrados, que é bem rock and roll.
Aliás, todos os filmes de Scorsese têm uma trilha muito caprichada.
Sim, ele gosta muito de Rolling Stones.
O Scorsese exagera pelo talento.
Tem bom gosto no cinema, tem bom gosto na música, filho da mãe, né?
Até mais, gente.
Tchau.